E oi, mundo! Eu não sei onde você tá, eu não sei o que você tá fazendo, e tampouco eu sei quem você é. Mas pega um café e se acomoda, porque o assunto de hoje é uma carta de esperança ao novo diante do coronavírus. Uma carta de esperança, de amor, no sentido de paixão, no sentido daquilo que tem fogo, daquilo que tem fome, sobre a possibilidade humana de um além. Do fazer de algo novo, de ir ao que não se sabe. Passada a marca de 13 mil mortos contados e outros milhares que não entraram nos registros, a morte se espalha cada vez mais e cada vez mais famílias e pessoas são atingidas. Pouco a pouco, isso, essa singularidade, esse evento vai marcando e definindo a história da nação. E de cada um. Nessa parte do mundo, nessa estranha e familiar experiência que é o Brasil, nós olhamos para o mundo se fechar e pouco a pouco se abrir, enquanto nós, aqui, sobre esse pedaço de terra em meio às árvores e à destruição, ainda nos perguntamos como iremos nos fechar. Essa é uma mensagem sobre a esperança. Na medida que vemos que em outros lugares as coisas ficam melhores, à medida que vemos que as pessoas estão inventando novas formas de contar suas histórias. Afinal, é sobre isso relatar a si mesmo, não é? É sobre poder encontrar novas maneiras de dizer a mesma coisa. Dizer a mesma coisa que nunca é a mesma coisa, por isso que dizemos tantas vezes. E assim dizemos algo. Outro de nós mesmos, uma outra história. Sabemos que o vírus não atinge todo mundo de forma igual. À medida que o tempo passa, vamos vendo os efeitos da desigualdade sendo exacerbadas. Mas queria deixar isso em vista, em suspenso, para olharmos no momento para a reinvenção humana, para olharmos para a possibilidade. Sabemos que as coisas não vão abrir de modo rápido. Sabemos que, mesmo abertos, não poderemos ter aglomerações. E hoje vemos em diversos espaços o ambiente digital crescendo. São festivais de cinemas online, são grandes museus abrindo tour, são semanas de moda, como a semana de moda italiana, como Cannes, como shows em drive-thrus, como lojas de delivery. Vemos a lógica de consumo de bens e também a mudança nas experiências, nas aulas, no aprendizado. Nunca estivemos tão virtuais e em meio a um completo desamparo, um profundo desamparo do Estado. Vemos marcos de inúmeras campanhas e medidas para se organizar, para minimizar as pessoas, para minimizar a dor das pessoas, para que elas possam ter uma chance. Nós estamos olhando finalmente um momento de profundo movimento social não estatal. Nós estamos vendo a milícia pedindo para abrir coisas, e enquanto o tráfico diz, gente, fechem coisas. A gente está vendo o paraestatal funcionando. Funcionando dos seus modos. A desigualdade se mostra em um país onde grande parte da população não tem acesso à internet. Pelo menos não a de qualidade. E ao mesmo tempo nunca teve tantas aulas e oficinas e possibilidades online. A gente vive em um país, a gente olha para um país onde as pessoas estão ilhadas, onde as pessoas estão em suas casas, onde elas não podem se locomover, onde talvez não tenham casas, onde elas estão isoladas, onde a internet não atinge todos do mesmo modo, onde a segurança alimentar e pessoal não atinge todos. A gente vive em um país em um momento muito singular da história humana. Estamos literalmente com uma lanterna, com uma vela, segurada por uma farândula de lunáticos, que chamamos de governo, que chamamos hoje de representantes do povo. A noção, e nem seria a busca por um argumento de mundo justo, porque isso seria distante da realidade, seria distante da possibilidade. Por mais que possamos sonhar com um universo justo, não é sobre isso que se trata. Mas o argumento de um certo modo que de suas medidas as pessoas estão se reorganizando. Que a partir de seus limites as pessoas estão refazendo a marca e o marco de cada um. São os pequenos movimentos, são os grandes movimentos, são o amparo, o desamparo, são as lives, são os humanos. E isso é uma das coisas mais interessantes sobre esse momento. Uma outra saída que não é a destruição. Uma outra possibilidade. Porque parte da questão da responsabilização não é somente a ideia meritocrática. Aqui está um argumento sobre a responsabilidade. Não nos termos geral que se aproxima da meritocracia. Mas é a ideia de que se tem um lugar que nem água tem, e um espaço que tem pessoas se movendo a partir desse ponto. Que sem esses não sair nada junto, acontecer, mas não se pode parar, apesar de que seja cancelado, por situações que se deveriam. Existem situações que não podem ser paradas. São os movimentos online, são os atos contra o Estado, são as cartas, são os epicentros, as manifestações de responsabilidade, de desigualdade. É a própria perversão que se encontra no argumento da responsabilidade. O Estado, de fato, deveria estar cuidando das pessoas, mas não está. E aqueles que esperarem somente a chegada do Estado mítico estarão mortos. Essa é a noção da responsabilidade. Esse é o ponto tão difícil sobre a psicanálise. Porque de fato, a coisa não tá fácil. De fato, a coisa tá ainda pior pra quem não tem. E a gente tem aquelas pessoas que falam: abra um comércio, cada um se vira, cada um tem seus meios, as pessoas sabem que precisam lavar as mãos, as pessoas sabem que precisam cuidar delas mesmas. Mas sabemos também que isso não é possível. Mas ao mesmo tempo, também aqueles que não encontrarem uma saída estarão mortos. Ou pelo menos em um grande risco. A responsabilidade é sobre isso, em tempos de Covid. Principalmente você que está em uma condição extremamente desfavorável, por pior que seja e injusto que é, e nós sabemos que é, encontrar modos de minimizar o risco, de garantias de vida, de garantias da sua existência. E você que está mais estável, você que tem mais chance, encontrar modos de ajudar outras pessoas, poder sair um pouco de seus espaços, poder, mesmo no isolamento, trabalhar para que outras pessoas tenham chance. É sobre isso a questão também da reinvenção. Isso não significa deixar as coisas como elas estão. Isso não significa resignação. Isso não significa esperar no sentido daquilo que se tem como dado. É sobre isso os movimentos de comida. É sobre isso os movimentos das feiras, do SEASA. Sobre isso os movimentos de várias comunidades. Sobre isso, a própria lei, a própria ordem que o tráfico está colocando. É sobre essas possibilidades de se reinventar. E, de fato, eu acho que é necessário repetir o argumento da injustiça. Mas a injustiça é por si só a lógica do capital, não? É por si só a lógica de que alguns vão sempre lucrar enquanto outros estão em profunda falta. E talvez seja até fantástico demais imaginar que durante o coronavírus seria diferente. Provavelmente estamos para vivenciar profundas mudanças no sentido político. Se esse presidente cair, a gente volta a ter militares no poder. E o que isso significa? Eu não sei. Mas a história nos ensina que olhar para o passado é necessário. Olhar para o que fizemos enquanto povo, enquanto nação, enquanto sujeitos, enquanto cada um. Isso também significa poder olhar para a nossa responsabilidade com o povo, cultural. Não espera de uma solução mítica, né, de um messias, mas os movimentos que nunca foram tão fortes. E a gente está falando sobre as profundas rupturas, sobre o novo tempo que vem depois do corona. E a gente está falando também sobre a mítica de esperar a pandemia passar para a volta dos empregos. Se você é um desses, eu espero que você esteja certo. Eu realmente espero que as coisas fiquem ok quando a pandemia diminuir. Mas não creio que seja isso que aconteça. O mundo vai se ver numa posição completamente diferente, num lugar outro, com respostas outras. A gente não está fazendo home office. Pelo menos quem pode não está fazendo home office. Está trabalhando do jeito que dá durante uma pandemia. Mas a gente não sabe como será depois. Se isso será mantido. Se as pessoas realmente vão estar mais distantes. Mas uma coisa a gente sabe: entre o medo do vírus e a certeza da garantia de passar fome, as pessoas se arriscarão no vírus. Então, por mais estranho que seja, os modelos de ensino precisam ser revistos. Porque esse depois do coronavírus vai ser um novo depois. Não será exatamente um retorno ao que era, e sim outra coisa. E as pessoas terão que rever o modo como trabalham, o modo como se comunicam, o modo como produzem seu capital. Estamos em um momento de humanos. Humanos em ação, em movimento, de esperança, de aposta na humanidade. Sobre isso, aposta na reinvenção, de que nada será como antes. Não que não é necessário deixar que o neoliberalismo explore as pessoas. Muito pelo contrário, devemos impedi-los, né? Afinal, o sonho do liberal é um estado mínimo. Mas um movimento de humanidade. Enquanto possibilidade, enquanto poder imaginar, ok, se essa pandemia durar mais 3 meses, o que eu posso fazer durante esse tempo? Quem eu posso ajudar durante esse tempo? Quem eu posso pressionar durante esse tempo? E não menos importante, já que nada vai ser como antes, ou pelo menos não a maioria, por um grande tempo, como é que eu posso trabalhar nesse período? Como é que eu posso produzir algo que seja passível de compartilhamento? Que tenha a ver com troca? Que tenha a ver com afeto? Gente, muito obrigado para quem escutou até aqui, para quem ouviu até aqui. Eu agradeço muito as mensagens que vocês mandam, seja no Instagram, seja no canal do Facebook. No canal do YouTube e no Facebook. E é isso. Espero que vocês estejam bem, cada um dentro das suas medidas e proporções. E até a próxima.